Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é surpreendente ver à frente do Ministério do Trabalho o senhor Carlos Luppi. Eu trago hoje à tribuna um documento denominado Termo de Compromisso de Doação, ou seja, é a prática ilícita documentada, com firma reconhecida. Esse termo de compromisso de doação é assinado por um presidente de sindicato da Baixada Santista, do município de São Vicente, o senhor João Carlos Cortes, que assume o compromisso com as seguintes condições: com certidão sindical expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, se houver certidão, é o destaque. Publicado no Diário Oficial da União, se houver publicação. O sindicato se compromete a efetuar, a título de doação à força sindical, 10% do imposto sindical referente ao ano do exercício de 2010. Esse documento foi assinado no dia 6 de agosto de 2007. O citado valor será diretamente repassado até o mês de agosto do mesmo ano, a título de doação. Este é um documento, aí temos um outro documento, com o mesmo teor, apenas mudando o percentual da doação para 30%. Neste documento, o compromisso é de uma doação de 30%. E neste outro, também nos mesmos termos, sempre enfatizando se houver certidão e se houver publicação no Diário Oficial da União, a doação de 20% neste caso. Neste caso, referente ao exercício de 2009. Então, nós temos o compromisso de 10% referente ao ano de 2010, no outro documento, 30% referente ao exercício de 2008, e no outro documento, de 20% referente ao exercício de 2009. Senhor presidente, isto é um acinte, é uma afronta, é a documentação da corrupção. O tráfico de influência, o benefício concedido em troca de determinado favor. E o favor, neste caso, é a certidão da carta sindical publicada no Diário Oficial da União. E, com isso, o Ministério do Trabalho se transformou numa fábrica de sindicatos. Foram 1.457 cartas sindicais registradas em 3 anos e com mais de 2.000 em curso, tramitando para o seu registro definitivo. E o que não se entende é como o ministro continua ministro. O que não se compreende é como a presidente Dilma não tome nenhuma providência. Enfim, este é o fato. Quanto ao ministro das Cidades, a pretensão de ouvi-lo nesta semana está sendo frustrada. O ministro alega ter compromissos, e eu não sei que compromisso mais importante poderia ter o ministro do que se justificar diante do Senado e da sociedade brasileira em razão das denúncias gravíssimas que foram veiculadas pela imprensa nacional nos últimos dias. A fraude documentada com a elevação dos custos governamentais para a realização da Copa do Mundo em R$ 700 milhões no município de Cuiabá, no Mato Grosso. O ministro alega ter compromissos e não pode comparecer nesta quarta-feira. É possível que venha na próxima semana, se não continuar fugindo a essa responsabilidade. Mas, senhor presidente, meu desejo hoje é enaltecer a Conferência da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada na última semana em Curitiba, no Paraná, concluída na última quinta-feira, com uma conferência histórica. Eu tive a honra de participar da abertura deste encontro e posso destacar que o evento rememorou a 7ª conferência da OAB, realizada nos idos de 78, que representou uma das mais genuínas manifestações em prol da restauração da democracia no país. A palestra de encerramento desta 20ª conferência ficou a cargo de um dos mais importantes constitucionalistas do país, o advogado Luiz Roberto Barroso. Apresentou um decálogo de propostas para o país nos próximos 10 anos, um verdadeiro programa de governo. Tendo a democracia como premissa, o desenvolvimento como meio e a dignidade humana como fim, Barroso elencou corajosas e consistentes propostas para o Judiciário, o Executivo e a sociedade brasileira. Eu solicito, senhor presidente, a transcrição na íntegra, nos anais da Casa, deste primoroso texto denominado Democracia, Desenvolvimento e Dignidade Humana, uma agenda para os próximos 10 anos, que foi base da conferência magna proferida pelo Dr. Luiz Roberto Barroso. Eu destacaria os itens, conceitos essenciais de democracia, dignidade da pessoa humana, democracia, desenvolvimento, dignidade e o Brasil, uma agenda para os próximos 10 anos, uma nova narrativa para o Brasil, a reforma política, aliás, a reforma política que a classe política continua devendo, o saneamento básico, o sistema punitivo. Faço leitura, senhor presidente, do texto referente ao sistema punitivo, porque creio ser essencial nesse momento para o país. O sistema punitivo no Brasil não realiza adequadamente nenhuma das funções próprias da pena criminal. Não previne, não ressocializa, nem prevê retribuição na medida certa. A sociedade tem uma sensação difusa de impunidade, mas as estatísticas de encarceramento são as mais elevadas desde sempre. Passaram de 140 mil em meados de 90 a mais de 500 mil na atualidade. O número de presos no Brasil só é inferior em termos absolutos aos da China e dos Estados Unidos. Temos uma justiça tipicamente de classe, mansa com os ricos e dura com os pobres, leniente com o colarinho branco e severa com os crimes de bagatela. O sistema punitivo tem como porta de entrada o inquérito policial, passa pelo Ministério Público, pela magistratura e tem como porta de saída o sistema penitenciário. Seus maiores problemas estão na entrada e na saída. A atividade policial é frequentemente vista como uma atividade menor, menos importante do que a de promotores e juízes. Trata-se de um erro grave. Uma polícia mal treinada, mal equipada e mal remunerada, sujeita a uma vida de riscos, vizinha de porta do crime, é um convite à violência e à corrupção. Nesse contexto, menos de 8% dos homicídios do Brasil são elucidados e são cerca de 50 mil por ano, número de mortes superior ao de países envolvidos em conflitos armados. Já o sistema penitenciário é tão degradado e degradante que juízes e tribunais, com o mínimo de visão humanista, apegam-se a qualquer filigrana jurídica para não mandar qualquer pessoa não violenta para suas entranhas, realimentando o sentimento de impunidade. Em suma, o sistema punitivo brasileiro é uma combinação de truculência, impunidade e degradação. E continua, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que considere lido todo o texto. Eu creio que é importante texto para a reflexão desta casa. E peço a Vossa Excelência também a inscrição nos anais desse documento memória, a 7ª Conferência da Ordem dos Advogados do Brasil, um capítulo da luta democrática, escrito pela doutora Maria Eugênia Silva Teles. Eu tenho a honra de ter sido citado nesse documento, quando a doutora Maria Eugênia escreve: Nosso grupo não era numeroso, mas era muito aguerrido. Em torno do Godofredo Teles estavam José Gregory, Luiz Batista Pereira de Almeida, Lamartine Correia de Oliveira, Miguel Reale Júnior, Alexandre Filho, Terezinha Zerbini, e aí cita-me como um jovem político do Paraná, além de colegas do Paraná, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Diz ela, nós nos reunimos algumas vezes no escritório do colega Lamartine Correia de Oliveira para preparar a sessão da comissão e para trabalhar ao lado de Faoro na direção de neutralizar os esforços de Petrônio Portela, hábil político e argumentador competente. Eu peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que registre esse documento, que também é histórico, que faz referência a um capítulo da luta democrática no Brasil e que destaca no dia 7 de maio de 78, a 7ª Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, no Teatro Guaíra de Curitiba, escreveu uma página fascinante na história da redemocratização do nosso país. São esses dois documentos que peço registro nos anais desta Casa.